Todos nós viemos da água. Mesmo que nem todos sejam familiarizados a ela, um dia todos terão que voltar. Mas para nós, que somos filhos das marés, iremos voltar muitas e muitas vezes, até o dia que não voltaremos mais, deixando apenas o que foi tocado no caminho. Com a frase Frost Hanson, um dos lendários surfistas das famosas ondas de Mavericks, que a gente inicia o nosso episódio sobre marés, mares, foto e o surf. E para essa conversa de hoje, aqui na Rádio Outdoor, dou as boas-vindas para o nosso convidado. Então, seja bem-vindo, Leandro.
Eu que agradeço aí. Obrigado pelo convite aí, Newton. Satisfação poder participar aí do podcast aí com vocês aí.
Beleza pura. Muito obrigado mesmo por ter topado aqui, participar do nosso humilde programinha aqui da Rádio Outdoor. E a gente vai iniciar, então, já no mesmo formato que a gente costuma fazer com os demais convidados, com as pessoas que aparecem aqui, que é importante a gente apresentar, ou melhor ainda, pedir para que o convidado se apresente. Então, o espaço é seu, mano.
Meu nome é Leandro Magnus Fuch, né? Tenho 36 anos, sou natural de Torres, especificamente na Praia da Cal, foi onde me criei desde pequenininho, de criança. E hoje, né, falando um pouco da fotografia, graças a Deus, consigo trabalhar com o surf, que é uma das coisas que eu mais amo. Consegui vincular o trabalho com uma paixão, então é só agradecer, né, cara, por ter essa dádiva, né, essa oportunidade de poder estar fazendo uma coisa que a gente ama, né, tá mais próximo do surf, assim, né.
Maravilha. Com certeza, poder unir o que a gente gosta com o que a gente vai servir para o nosso ganha-pão é uma das coisas que eu acho que mais deixa a gente feliz, né, meu? Eu também tenho essa oportunidade hoje aqui de trabalhar com a parte de atividades ao ar livre. Não é à toa que também veio o projeto do podcast, que é o Rádio Outdoor, que trata de assuntos relacionados ao ar livre. Então, a gente acaba misturando tudo. E como, sim, o podcast veio com essa proposta de ar livre e tudo que trata-se de atividades outdoor, foi da onde eu tive a ideia de te chamar, né? Que a gente, nosso contato é na água, inclusive, né? Quando se tromba aí.
Sim.
Você na maioria das vezes, trabalhando e a gente surfando, né?
Sim.
Então,
pra surfar nos dias ruins, né? Dia bom, tem que estar fotografando a galera, né?
Inclusive, quando eu já percebi que a galera fica tudo meio assim, ó. Ficam felizes quando te vê na água surfando. Mas,
verdade,
né?
Rola uma vibe boa quando a galera mete uma pilha na água e vai. É massa.
É muito bom. Mas ao
aí
mesmo
tempo. Pilha zona também, mete a pilha na galera pra ir na zona, na água também, é massa.
É, cara, muito bom. Pô, então beleza, Leandro. É o seguinte, mano. Vamos começar esse podcast aqui, então. Já iniciando aqui que com essa ideia de perguntas e respostas para facilitar o nosso cronograma do princípio. Legal. A gente tem um princípio, um meio, um fim do programa. E então, iniciando esse nosso bate-papo aqui, eu queria saber, né? Você falou que já hoje consegue consolidar a sua profissão com aquilo que você ama, que é a fotografia, que é o surf. Mas quando que você começou a fotografar o surf, assim? Ou melhor ainda, você já iniciou diretamente com a fotografia no surf? Ou você começou com outros tipos de fotografia?
Cara, foi um vínculo já bem desde cedo, assim, desde moleque. Eu comecei a surfar com 12 para 13 anos na Cal e na Guarita, e na época, há mais de 20 anos atrás, era muito difícil de ter um registro, né, cara? Primeiro, pelo custo de um equipamento, que era difícil de ter acesso, que era caro, e quando tinha um fotógrafo fazendo uma imagem, era caro, assim, né? Eu não tinha condições também de ter uma imagem, né? O cara moleque e tal, humilde. E aí tinha um amigo que era o Lucas Becker, que tinha uma Cybershot, aquela Sonyzinha pequenininha.
Maravilha.
A gente sempre fazia a imagem da pedra na Guarita, ou na prainha, ou no canto do mole, que era o mais próximo que dava para pegar as imagens. E aí começou aquele revezamento entre amigos ali, de 12, 13, 14 anos. Cada um ficava meia hora, uma hora, 40 minutos, e eu sempre era o cara que ficava mais, né, cara? A galera era fominha. E aí foi indo, né, cara? Essa estiga por ter as imagens de querer se ver surfando, né, cara? O cara tava evoluindo no surf também. Então, acho que esse primeiro contato, assim, foi essa estiga, né? Aí depois de um tempo, um mais velho, assim. Minha primeira câmera foi minha mesmo. Eu achava que era uma câmera muito boa, mas né, o cara não tem conhecimento. Foi em 2012, cara, 2013. Eu tive uma câmera, uma Panasonic. Daí eu também começava a filmar, revezar a galera. E eu queria evoluir no surf, mas nada profissionalmente, assim. E em 2015 para 14, 15, 15 mais ou menos. Eu tive uma lesão no joelho, jogando futebol e tal. E
Futebol é um
aí,
perigo, né, meu?
cara, brincando com a galera, mas foi sozinho, me lesionei e tal. E aí não podia surfar, fiquei um ano e meio sem surfar, assim, né, cara? Né? Daí ficava em casa naquela estiga, já tinha o WhatsApp na época, todo mundo já estava se comunicando pelo WhatsApp, não tem onda. Daí a galera começou a me convidar, cara. Ó, vamos pra praia, Fu, tá em casa aí, já que não pode surfar, vamos lá fazer as imagens. E aí começou a meio que virar começou a virar um trabalho, assim. A galera começou a querer que eu tivesse fazendo as imagens, assim. E aí eu
Perfeito.
comecei a investir em equipamento, comecei a me dedicar a estudar fotografia. E aí foi indo, cara, foi engrenando meio que naturalmente, assim, cara, fui estudando como. E aí meio que virou um compromisso. Eu meio que comecei a vincular o meu trabalho tentando fotografia e meu trabalho, que eu não vivia da fotografia ainda. E aí foi, aos pouquinhos, foi indo já para as imagens. Comecei o trabalho, começou a render, né? Começou a virar profissão mesmo. E eu me dedicar, e cara, foi bem natural, assim. E aí desde comecei, virou compromisso mesmo. Deixei de surfar os mar bom, porque eu também sou estiga, sou oscilado, era o primeiro a entrar na água, o último a sair. E aí, pô, depois do momento que virou compromisso mesmo, cara, não, é isso que eu quero. E aí, todos os mar bom, sempre conectado, vendo previsão, onde é que ia estar bom, onde que não ia estar bom, e foi indo, cara, foi indo meio que no natural, assim, na estiga de registrar e meter a pilha de a galera evoluir no surf também. Então foi bem legal, cara, foi massa, assim. Uma coisa que era para ser de maneira, vamos dizer assim, pô, não podia surfar, ficar meio o cara mal, não pode surfar estigado. Acabou se tornando uma coisa, pô, excepcional na minha vida, né, cara? Entrou a fotografia e hoje consigo viver dela e, né, dar sustento para minha família, enfim, né, cara?
Olha que maravilha. Ainda isso é até como eu ia perguntar mais para frente esse processo, né, de que como que se faz para ser um fotógrafo profissional hoje, se é possível sobreviver disso. Então você já até antecipou a
Sim.
pergunta que eu faria a respeito disso. E o mais interessante que é o seguinte, né? Você conseguiu enxergar, foi que nem você disse, você enxergou uma possibilidade dentro de que muitas pessoas transformariam num transtorno, que ai, machuquei meu joelho, não posso surfar, vou ficar aqui na bedona. Você não,
Sim.
foi lá e transformou ainda em algo rentável.
Foi incrível, cara, porque daí eu não podia surfar, mas daí eu tava na estiga, não podia, tava com o joelho mal, tal, né, fazendo recuperação físio, tal, tal, tal. Mas, pô, tava na praia ali, já era uma maneira de me alimentar de uma coisa que eu gosto do surf, e tá ali na praia com a galera, cara. Então, pô, foi uma parada massa, assim, foi. E aí a galera, pô, eu morei um tempo em Criciúma, eu sou de Torres, né? Eu morei um tempo em Criciúma. Pô, daí eu ia pra galera pra Laguna, ia pra Garopaba, ia pra Floripa, ia. Onde a galera ia, eu ia junto, assim. Massa pra caramba, cara. Tive a oportunidade de conhecer Santa Catarina e bastante lugar, até Matinhos no Paraná ali, cara. Foi bem legal.
Nessa ocasião, quando tava com o joelho ruim, já tava começando a fazer as fotos.
Sim.
Ah,
É,
perfeito.
até no começo, como eu gostava mais de vídeo, mais vídeo, assim, né?
Ah, legal.
E aí depois, como eu fui investindo em equipamento e tal, daí foi mais para as fotos, mas o cara acaba mesclando os dois, né?
É. Não tem, é uma coisa está interligada com a outra, né?
Depende o dia, tu vai fazer uma coisa ou outra, né? Tem
Sim.
bastante.
Perfeito. Do estilo que até uma das dúvidas que eu tinha é que quando que entrou, então foi o contrário, eu tava pensando assim, quando que entrou o vídeo na jogada? Que geralmente as pessoas entram no começo do audiovisual, vão entrar primeiro na fotografia, aí começa a fazer a fotografia, não que seja uma regra, mas geralmente é o que a gente vê acontecer. Aí
É, cara.
depois.
No meu caso foi um pouco diferente, como às vezes eu estava sempre surfando em dois, três amigos, a gente queria ver o vídeo para evoluir, entendeu? Pô, o
Claro.
que que eu tô fazendo, né? Às vezes o cara acha que tá surfando de uma maneira e não tá, né, cara? E se, às vezes tu acha que deu uma manobra boa e não deu, ou deu e, né, enfim. E aí nessa pilha aí de ver filme na época, VHS, vídeo de surf o dia inteiro e ver o cara surfando, o cara ficava nessa pilha de estar na água e evoluir, né, cara? Então,
Perfeito.
uma das coisas que instigou assim um pouco o início do vídeo, né?
Sim. Então para situar um pouquinho para quem, como, né, o Fuki, esse podcast ele é feito para pessoas, não é feito para especialistas no surf, assim como não é feito para especialistas em observação de aves, ou especialistas em escalada ou enfim, qualquer outro assunto que a gente trata aqui. Porém, ele é feito para pessoas que estão, daqui a pouco interessadas até na própria fotografia, no fotografia do outdoor, ou tá simples fato pelo de ter interesse no assunto. Que às vezes nem é fotógrafo, mas está interessado em saber a respeito. Então, para situar pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, o surfista, a gente, quando está na água, a gente imagina que a gente é o Kelly Slater, na maioria das vezes. Você mete manobra, faz não sei o quê, e quando alguém te filma, é pá, 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 né? Às vezes dá uma frustração, ou às vezes vai te ajudar. E na maioria das vezes, no caso da galera, é para ajudar, porque ele fala, pô, tá com uma postura errada que você pode corrigir.
Gente, cara, o meu trabalho, assim, além da fotografia, às vezes o cara ainda acaba ajudando a galera nessa questão, cara. Porque tu mostra as imagens, pô, a galera adquire as imagens, daí o cara já acaba trocando essa ideia. Pô, talvez tu fizesse assim, ou, né, flexionava um pouco o joelho, enfim, são alguns detalhes que a gente está de fora fotografando que a gente consegue pegar e pode ajudar a galera também. Então, isso é bacana, cara. Eu particularmente já consegui ajudar assim alguns amigos assim a evoluir bastante até equipamento mesmo. Às vezes o cara tá na água surfando, tá surfando com equipamento errado, com a prancha errada, tá faltando volume, tá muito volume, consegue ter essa sensibilidade e passar para a galera também, né? Que é legal, né?
Mas essa é a ideia de um fotógrafo que é surfista também.
Não necessariamente quem não surfa também pode ajudar, entendeu? Com todos. Mas o cara, como, né, desde pequeno, né, já tem um know-how de estar na água e saber os caminhos, o cara consegue ajudar a galera também. Mas, né, todo mundo que está fotografando também, de alguma forma, tem hoje em todos aí, tem, pô, uma galera fotografando.
Sei.
Então, cada fotógrafo tem, assim, o seu grupo, né, vamos dizer assim. Galerinha que cola sempre com os mesmos, assim, e aí tem a galera do final de semana, do verão, que vem também. Cara, tem para todo mundo, cara. Isso aí, né,
Tem espaço
só
para todo mundo, né?
olhar, né, cara? Tem que se dedicar, né, cara? Não é fácil também, né? Tem que querer, né, cara?
Exatamente.
Querer, né?
Mas eu acho que também vale a pena deixar uma dica. Não é o caso de Torres, mas o que acontece de repente em alguns ramos aí de atividades, principalmente aqui nas atividades ao ar livre. O que é importante é que as pessoas que venham trabalhar nesse ramo comecem a viver o estilo de vida do negócio. Porque daí você vai agregar o mercado que você está entrando, né? Então, esse é o grande lance, é entrar de espírito mesmo para isso. Porque o cara, para ser surfista, para ser fotógrafo de surf, ele não é um simples cara que está querendo levantar uma grana ali. Ele é um cara que ele tem é importante, igual o cara, o guia de ecoturismo, tem que ter paixão por aquilo que faz. Porque o cara vai, meu, levantar da cama às 4 da manhã para fotografar. E vai estar tá lá vendo pessoas, às vezes, remando 70% do tempo, para 30% das vezes a pessoa está conseguindo estar tá em cima da prancha de fato. Então ele tem que ter esse espírito de estar conectado com aquele ambiente. Sair da praia, pegar um lixinho, né? É viver o estilo de vida mesmo, do amor à natureza e à conexão que dá quem vive a vida ao ar livre, né, meu?
Na verdade, o amor e o carinho pelo surf vem antes do trabalho, né, cara? Então, o retorno, vamos dizer assim, não só como fotógrafo, eu acredito, né? Qualquer trabalho ou atividade que tu fazer, se tu colocar antes do business, vamos dizer assim, né, da parte financeira, tu botar amor, carinho, dedicação, enfim, tu vai te dar retorno, cara. Não tem. Se tu te dedicar, né? Eu acredito, né, nisso, né?
Com
Pô, às vezes,
certeza.
vamos ir para outro ramo. O cara que é fissurado pro futebol. Pô, os caras se dedicar, vai no estádio, fotografa, vai nos treinos, enfim, né? Vai nas categorias de base, que eu acho que escolinha. Tem moleque que eu conheço hoje, que saiu do bairro, não tinha oportunidade, e através até do projeto Surfar, que é um projeto aqui na Cal, na Guarita, através do Jonas, do Ramon, e dá aula para os moleques, né, que preciso, né, de ter uma fazer um esporte, enfim, né, ocupar a cabeça. Hoje o moleque fotografa, cara.
Olha aí, que
Vai na
maravilha.
SAPT, vai lá na SAPT lá, faz foto da criançada e tá trabalhando, cara. Tá fazendo o que gosta, entendeu? Então,
Que maravilha.
e dá para todo mundo, cara, mas tem que querer, né, velho? Tem que se dedicar, né?
Pra tudo, né? É que nem você falou, pra tudo. Precisa, pra tudo tem que se dedicar, tem que se esforçar, tem que, às vezes, dar murro em ponta de faca um pouquinho também, porque.
Vai acontecer perrengue, cara.
Vai.
Ainda mais não com equipamento, fotografia. Então é natural. Tu vai errar muito, vai errar bastante, mas, né,
Com
faz parte
certeza.
do processo.
Faz muito parte do processo. Se a gente só acertar, a gente não aprende, né? A gente precisa também dar umas erradas. E aí entra numa coisa que eu queria saber, assim, qual foi o processo? Porque, assim, no começo é maneira orgânica. Eu tô ligado, a gente vê vídeo de surf, vê como é que os caras fazem, aquele framing vai ficar salvo na nossa cabeça, um take ali vai ficar salvo na cabeça, mas sempre tem um processo assim que o cara vai passando, né? Algumas coisas que o cara estuda, onde que o cara vê, onde o cara lê. Eu mesmo estudo muito por internet, por YouTube, aprendo com outros profissionais, peço dica. Qual foi o seu processo de aprendizagem na fotografia, assim, e no audiovisual em geral, meu?
Cara, geralmente assim o cara acaba se espelhando em alguns, né, vamos dizer, ícones, né? O cara, né, tentando, né, trabalhar assim com excelência e tentar fazer um trabalho bom. E, cara, hoje tu consegue estudar através da internet, enfim, buscar conhecimento. E, cara, se tu quiser ir a fundo, é um livro sem fim, né, cara? Então. E hoje tem muita plataforma que a gente consegue absorver bastante conhecimento e, claro, né, praticar, né? Como qualquer coisa, tem que estar praticando, né? Quanto mais tu praticar e estiver estudando, mais tu vai evoluir todos os dias do teu trabalho. Às vezes tu, por exemplo, às vezes tu faz uma edição de vídeo, né? Fez a primeira vez. Às vezes tu edita duas, três vezes. A primeira que tu fez, tu já. Não, a terceira ficou melhor, porque tu fez repetida, tu começou mexendo nos detalhes, enfim. A foto é a mesma coisa, cara. Pô, o cara tem um carinho, tem um cuidado do contraste, luz, cor. No meu caso, que é o surf. Pô, às vezes, não deixar o horizonte de lado, que eu vejo, às vezes, a galera começa a fotografar, deixa o horizonte torto. São coisas básicas, simples. Mas que aos pouquinhos a galera vai pegando conhecimento e vai botando em prática e vai evoluindo e o trabalho vai melhorando. Então, e às vezes também o cara vai trocando ideia com outros fotógrafos e vão se ajudando. Então é natural, né, cara?
Perfeito.
Faz parte, né, da aprendizado.
Com certeza. E aí entrando na água agora de vez, porque daí a maioria da galera que tem hoje, que eu vejo, fotografa da areia, né? São não vi outras pessoas ainda, pelo menos em Torres, litoral norte aqui do Rio Grande do Sul, que é onde que eu surfo também, a fazer fotos dentro da água. Chamaria-se foto subaquática?
Pode ser isso. É dentro d'água, seria mais ou menos. É, sim, foto
Tá,
dentro d'água.
então perfeito, mas igual também assim,
Foto aquática, sim.
foto aquática. E você não vê pessoas fazendo esse tipo de foto, mas você é um cara que se especializou nisso aí também, né, cara?
Cara, Fotografar no Rio Grande do Sul, torres também, mas dentro d'água é muito difícil. É, geralmente o mar tem corrente, pô, é difícil de se posicionar. E cara, para mim tá ali dentro, às vezes tomando perrengue, é meio que eu quero me superar às vezes naquele momento e registrar, sabe? É meio que me instiga a fazer isso. E aí o cara às vezes vem numa boa e o cara a interação é mais próxima, eu consigo me conectar com o surfista mais próximo. Eu tô fotografando e tô pilhando o cara a pegar onda ao mesmo tempo. O cara às vezes começa a berrar, enfim, né, cara? Mete a pilha na galera. Então isso, essa vibe dentro d'água também é massa, cara. Irado. De estar dentro d'água fotografando e instigando a galera também, né? Isso é legal. Eu particularmente gosto de estar dentro d'água, né, cara? Fotografando.
Só
Eu gosto.
imagino, o desafio deve ser maior ainda por ser aqui, cara, por ser sul. Para quem não sabe, eu acho que um dos mares mais gelados que tem para surfar hoje aqui é a região sul. A gente tem os cabos aí de Santa Marta, depois tem Cabo Frio no Rio de Janeiro, que a gente já peguei onda também. É friozinho, mas é friozinho ok. Aqui tem dias que o mar é glacial e você vê o Leandro na água. Tá, é trabalho, né, mano? É trabalho e é o que o cara curte.
Eu gosto, cara. Pode estar gelado. Se o mar tiver bom, cara, pode estar gelado, pode estar o que for, cara. Eu gosto de estar ali dentro d'água, cara. Não importa. Se tiver a galera surfando e tiver na disposição de pegar onda boa e estar com registro, com certeza eu vou estar ali.
Perfeito. E se for para falar assim, agora eu vou dar uma quebrada aqui no. Eu sempre gosto de fazer um roteiro para eu me orientar e seguir um passo a passo, mas eu queria acrescentar alguma coisa, porque assim, a questão equipamento hoje, que nem tinha a frase do Ricardo, Ratinho, daí de Torres mesmo, ele falava que não era o anoraque do cara que. Ou a jaqueta do cara, o equipamento do cara que vai subir a montanha, né? Porém, alguns equipamentos são cruciais na hora de fazer certos tipos de atividades. No caso, foi por muito tempo foi usado o GoPro, né, para você entrar na água e fazer umas fotos e tal. Você não usa uma GoPro, né? Então você pode dar uma pincelada dos equipamentos que você usa hoje, por exemplo, para fazer fotos aquáticas?
Cara, basicamente assim, com o nosso caso, como tem corrente, né? Dificilmente eu consigo estar próximo do cara para fotografar, é muito difícil. Geralmente quando tem uma condição que o mar tá maior, tá mais forte, então às vezes com uma lente pequena tu não consegue estar próximo do cara e pegar uma onda boa. Então, geralmente dentro d'água, 90% das fotos no Rio Grande do Sul eu uso uma tele, uma 300 mm, uma 200, enfim. Porque daí mesmo que o cara tá longe de mim, eu consigo fotografar ele e assim eu consigo uma gama maior, às vezes eu tô no meio do mole, eu consigo pegar o cara mais próximo do canto, consigo o cara pegar mais próximo da segunda passarela, tá? Não muito próximo, não é bom, mas se posicionando na água ali, dá para praticamente pegar quase todo mundo na água com uma tele, assim, né?
Perfeito.
Principalmente dia de correnteza, assim, né? Nos dias mais tranquilos, daí dá para usar uma lente menor, né? O cara consegue se posicionar no pico, não precisa remar tanto, mas mesmo assim o cara rema. Sempre, sempre, cara, sempre. Não, não para, né? Não tem moleza.
O mar é uma batalha constante. E esses equipamentos, eles cada vez mais, embora vão melhorando, vão transformando, os equipamentos vão se tornando cada vez mais fáceis de utilizar, ainda requer, dentro da água, eu imagino de uma outra maneira ainda, porque é que nem você estava falando, você repara na luz, no contraste, no horizonte, a fotografia em si, ela é uma arte, né? Você tá colocando alguma coisa dentro de um quadro. O filme você está colocando em vários quadros, um do ladinho do outro.
Exato.
E igual são artes, né, que a gente tem que fazer. O cara tem que ter uma visão fotográfica, tem que manjar disso aí, entender um pouquinho de composição. E aí você entra na água, além da técnica que você tem que ter para compor isso, a rapidez que você vai ter que ter para poder regular seu equipamento e a dificuldade que você vai ter com o lance de corrente, com a distância, com o dinamismo que é o surf, né, meu?
A ação tem que ser bem rápida mesmo, cara. Diferente do tu tá na areia com o tripé montado, tu consegue olhar para quem tu quer atirar e fazer a foto. Às vezes dentro d'água tu não tem esse time, assim, tem que ser meio que no instinto, e às vezes não sai a foto, né, cara? Às vezes acontece, né? Mas se o cara tiver conectado ali com, né, com equipamento, né, antes de entrar na água, o cara, né, fazer todo o checklist, tudo certinho, né, cara? Eu sou bem sistemático, né, para, né, chegar no dia não dá nada errado, né? Então, se o cara tiver todo esse cuidado, acredito que dá para fazer boas imagens aí, não tem erro.
É.
Tá ali, né, cara? Tem que estar tá ali, né?
É fotografia de ação, né, meu? Tem que a pessoa tem que estar tá, o checklist, você falou um negócio que eu vejo que às vezes eu faço na cabeça assim, quando eu vou sair fotografar a ave hoje, por exemplo. Minha pegada, eu já fotografei provas de bike, de mountain bike, né, de bike ao ar livre aí. É, hoje eu saio para fotografar aves, eu uso uma 250 mm numa câmera cropada e acaba que virando 400 mm no final das contas, né?
O próprio aumento é legal, né?
Aumenta. O duro é que eu já cheguei, por causa de não fazer checklist, eu já cheguei para tirar a foto e não tinha cartão de memória dentro da máquina, né? Então
Acontece nas melhores famílias.
aí isso eu já fico uma dica, então, meu, tá fotografando, faz uma listinha ali do check que você tem que dar, assim, ó, cartão, bateria carregada, bateria extra, lente, tripé, não sei o que lá. Eu já levei tripé e não levei o plug de encaixar o tripé.
Eu já
Então,
esqueci de pato, já.
pô,
Três de pato mesmo, azar.
e vai que vai, né?
Vai, na raça, não tem.
Vai xingando, mas vai, né? Ô meu, e aí, ô Leandro? Então, assim, tem todo esse contexto que do trabalho underground, né, cara? Porque não é um trabalho convencional que você faz. Não é um trabalho convencional que eu faço também. O trabalho convencional a gente imagina outras coisas. Agora, se dá pra ser doutor, ser advogado, administração, a gente sai por um caminho totalmente oposto. E geralmente esses caminhos são caminhos que as pessoas não costumam acreditar muito, né? Quando você começou o lance da fotografia, assim, você teve mais apoio ou teve mais gente virando a cara falando: "Meu, tá louco, velho? Vai começar a fazer esse tipo de serviço aí?" Ou não, você teve incentivo já desde de primeira, assim?
Cara, na maioria das vezes, assim, acho que vamos dizer que é meio a meio, assim, né? Às vezes é, né, cara, mas. Ah, tem que persistir, né, cara? Se é o que tu quer mesmo, tem que enfiar a cara e ir embora, cara. Mete marcha e vai, cara. Vai tomar na cabeça, vai errar e as coisas vão acontecer, cara. Faz parte, é normal, né? E o cara tá ali, no meu caso, como eu gosto, então, pra mim foi natural, cara. De tanto, às vezes não dá certo, uma hora vai, né?
Pois é. E aí vai da persistência, do que a gente já tinha falado antes da pessoa acreditar, né? De repente não dá muita bola para o que os outros falam. Eu, pelo menos, quando comecei a trabalhar como guia, eu antes queria ser astro do rock, né? Eu tinha banda e não sei o que, rock and roll, e grunge, e Nirvana. E aí a família toda: "Meu, você vai ter que estudar alguma coisinha aí, né? Já terminou o terceiro ano, não sei o que lá, né?" Aí eu fui lá, comecei a fazer um curso técnico de meio ambiente. E aí, tá, beleza, no meio ambiente tinha uma cadeira de ecoturismo. E eu começo a me interessar por ecoturismo e tudo mais. Era um curso de um ano e meio. E quando eu chego em casa pra falar pra galera: "Meu, já descobri, eu não quero mais ser astro do rock, entendeu? Já não tá dando certo a banda, os caras estão tudo, cada um pra um lado. Eu vou querer fazer outra coisa agora, profissional mesmo." Aí, que é, né? Todo mundo felizão. Eu vou ser guia. Aí, puta merda.
Cara,
2006.
mas quando na verdade tu te encontra, né, indiferente do que tu for fazer, cara, quando tu te encontra e botar na cabeça, não, é isso que eu quero fazer. Não tem, né? Ninguém tira mais da tua cabeça, vai fazer e pronto, entendeu? Não.
Exato. Na minha mãe, eu digo que minha mãe é meio underground, meio maloqueira também, me ensinou a escutar Janis Joplin, essas coisas. Ela curtia os papos, até porque eu comecei minhas primeiras trilhas na vida, eu fiz na barriga da minha mãe, pra ir tomar banho de cachoeira. Depois, com 3 anos, depois todo ano da minha vida, eu me lembro como gente caminhando em trilha, dando mergulho em rio. Fiz isso com a minha irmã mais nova, com meus primos. Então, com a minha mãe foi mais fácil. Mas o papo é pai, assim, essa galera que já tinha uma outra visão. E hoje os caras admiram, sabe? Falam assim: poxa, que massa, meu filho trabalha numa agência de turismo de aventura, ecoturismo, sei que lá no sul, já trabalhou fora do Brasil, epá. Então, assim, porém, a galera não vê também os perrengues, que aí acho que tal, não vê. E, cara, o pulo do gato tá aí, cara, é aguentar no osso, porque, rapaz, eu já tive que escolher se cortavam minha água ou se cortavam minha luz quando tava começando a querer seguir carreira de guia. Por não ter grana, mano. Eu falei: não, corta a água aí que eu não curto tomar banho mesmo. Eu moro na frente da praia aqui que se dane. Eu morava em Ubatuba na época.
Irado. Irado. É isso aí, cara. É vivência, né, velho?
Então, assim, e para você, cara? Você teve alguns desafios, assim, no começo de carreira? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, para esse tipo de trabalho? O que que você acha que você conseguiu superar na sua vida entrando na carreira de fotógrafo de surf profissional?
Cara, tu comentou um pouquinho da tua mãe ali, né, das dificuldades e tal. Quando eu era moleque, cara, a minha mãe não tinha jeito, não queria que eu surfasse, cara. Hoje eu entendo, o cara é pai, né? Talvez por medo, talvez por outras coisas. Minha mãe serrava minhas pranchas, cara, cortava minhas roupas de borracha, velho. Era uma loucura, cara. Era uma doideira. E, cara, meio que não sei se talvez por esse fato de ela não, e o cara acabou se instigando mais pelo negócio, né, cara? E hoje, cara, graças a Deus, cara, o surf me proporcionou tudo na minha vida, tudo, desde de moleque, né, me ensinou muita coisa. Trabalhei muitos anos com comércio de surf, muitos anos. E, através disso entrou a fotografia, cara, foi indo. E hoje, graças a Deus, eu tô aqui, né, cara? Né? Vim de baixo, né? Família humilde, todo mundo, e cara, consegue se virar, graças a Deus. Em relação aos desafios, cara, todo dia é um aprendizado, cara. Nunca sabe, né? Nunca sabe 100%, né? Todo dia tá querendo evoluir, né, cara? Se superar, né, cara? Então, até para tu talvez chegar num nível mais além, né, cara, ir viajar para vários lugares, fotografar aí o mundo afora. Então, todo dia é um aprendizado, cara. Todo dia o cara quer evoluir e se dedicar, né, cara. É isso aí, né, tá 100% com a cabeça focado naquilo ali, né, cara.
Perfeito. Eu assino embaixo total. Dentro disso, acredito muito que é só assim que a gente vai. Desafio vai ter para sempre. A vida não existe estabilidade, até porque o planeta tá girando constantemente. É tudo muito instável, né? O ser humano é louco para sempre ficar buscando estabilidade, mas isso é algo inexistente. Então, cara, se a gente eu tinha conversado há uns dois podcasts atrás com a Lucimara Cabral. E ela falou um negócio assim que é real, cara. Se você se programar direitinho lá, batalhar bastante, você consegue. E a certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer, né, cara? Então, se você vai deixar de tentar fazer algo, é uma besteira. Então, se atira, né? Se joga, acredita. E aí. E que uma hora vai dar certo. Se tiver que. O que é seu tá guardado, né?
Claro, com certeza.
Boa. Então, assim, meu, no decorrer da sua história, você disse que fotografou, começou a sua carreira no surf na região do litoral norte do Rio Grande do Sul, em Torres, na Praia da Cal. Poxa, inclusive para quem tem vontade de vir aqui para o sul do Brasil, eu estou falando diretamente aqui do Aparados da Serra, tá do ladinho aqui, 40 minutos, 30 minutos a gente chega na praia. Mas se a pessoa quiser vir um dia aqui para o sul do Brasil, tem que conhecer Torres. É uma cidade maravilhosa, aquelas falésias, é similar às falésias das Ilhas Faroe, que foi gravado lá, coisas tipo Senhor dos Anéis e Nova Zelândia, umas coisas doidas. Então é um dos lugares incríveis que o Leandro nasceu ali. A Praia da Cal é maravilhosa, tem trilhas autoguiadas para você subir, dar uma banda ali por cima. E aí. Então já fica um convite para quem estiver vindo para o sul aí, não deixar de conhecer Torres. É uma cidade maravilhosa e vale muito a pena a visita, não importa a data, especialmente agora. Eu andei vendo uns vídeos seus, agora é a época das baleias, né, cara?
Exato, exato. Elas estão aí, estão na área aí.
As baleias, baleia franca, né, que acaba vindo para cá. E aí, se a gente sai um pouquinho de Torres, assim, algum outros lugares, você já teve a oportunidade de sair para fotografar em outros picos? Você falou alguns picos de Santa Catarina, assim, alguns picos para fora. Quais os lugares que você mais curtiu, que você acha mais top, e você conseguir elencar, assim, os cinco picos mais top que você fotografou?
Cara, eu tive a oportunidade de Santa Catarina, assim, rodar bastante, bastante lugar, até o norte de Santa Catarina, Paraná. Eu fui para o Peru em 2014 também, só que eu não fotografava profissionalmente, mas eu já estava nessa missão de imagem e produzir já. E ultimamente eu tenho ido para o Uruguai, cara, bastante, cara.
Maravilha.
Em um ano aí, eu acho que eu fui umas 6, 7 vezes, agora não vou saber exato. E, cara, Uruguai é um lugar excepcional, cara, aqui do lado. Então, se a galera tiver a oportunidade de conhecer também, irá ter muita opção de onda. Cara, de Torres até todo o nosso litoral tem muita um raio de onda muito grande. Então, se tu ficar esperto na previsão, cara, tu vai pegar boas ondas sempre. Nosso caso ali, tu comentou de Torres, né? De vir para Torres, cara. Eu tive a oportunidade de ir para muitos lugares. Mas Torres é um lugar muito constante, cara. Todo dia tem onda, velho. Todo dia tem surf. Além de ser uma cidade que a gente falou bonita, linda de se conhecer, para quem não conhece, o acesso é tudo muito fácil. Em 5 minutos tu vê todas as ondas, em 5 minutos tu vai no supermercado, em 5 minutos é tudo muito prático de se fazer. Às vezes tu tá em casa trabalhando, tu vê na câmera, hoje tem acesso às câmeras, né, para te ver. Pô, o mar não tá tão legal, pô, virou o vento, pum, já ficou bom. Então, se o cara quiser surfar todo dia tem uma condição. Ah, às vezes não tem a condição, não tá bom, o mar passou um pouquinho o mar, às vezes que é o nosso caso, né? Quando passa um pouquinho, dá uma ondulação maior, cara, vai à laguna aqui em 1 hora e meia, 2 horas de carro, vou com a galera direto. Vai pro Rosa, vai pra Garopaba. Então, num raio curto, rapidinho, tu vai já estar tá em outra condição de surf e vai pegar altas ondas também.
Maravilha. É, com essa tecnologia, com todo esse. E isso é muito interessante de Torres, que eu estranhei um pouco no começo até. Bom, eu sou nascido em Pindamonhangaba, que é interior do estado de São Paulo ali, uma cidade pequena. Mas acabei com o lance do ecoturismo e da atividade ao ar livre, eu fui saindo, fui migrando, né, cara? Fui morar na serra de São Paulo, depois fui pro litoral de São Paulo, do litoral de São Paulo, Ubatuba.
Ah,
Era um
também
lugar
não.
incrível, pô, Ubatuba é incrível, um puta lugar. Eu não surfava, cara, lá em Ubatuba. Então,
Irado.
e nem gostava do surf. Eu tinha um preconceito com surf, a gente vai falar sobre isso, porque tem imagens vinculadas a alguns certos tipos de esporte, e eu, ridiculamente, sou skatista, não tinha como não gostar de surf, cara. Mas eu tenho uma ideia na minha cabeça que o amor e o ódio, eles andam lado a lado, assim. Sabe? Porque se você tem muito ódio, muita coisa, é porque provavelmente você deve amar aquilo e não tá ligado. E eu fui descobrir que eu amava o surf aqui, no sul do Brasil, pegando minhas primeiras ondas em Torres ali, nos moles. Primeiro na cal, por causa do Ratinho, o cara que tá num podcast aqui passado, contando a história, agora saiu o livro do Ricardo, que foi o cara que me incentivou, me fez quebrar os paradigmas que eu tinha contra o surf. E esses paradigmas também entram naquela questão também daquela péssima imagem associada que tinha antigamente, de que todo surfista era maconheiro, que todo é só drogado, é ru-ru-ru. Que nada, né, meu? Fala aí, quantos atletas profissionais a gente tem em Torres hoje?
Pô, cara, desde a minha época, cara, se tu for pegar, assim, hoje o surf se profissionalizou de uma maneira que não basta só estar tá treinando dentro da água, cara. Galera tá cuidando da alimentação, galera tá treinando fora da água. E, cara, na minha época de moleque, cara, Torres, pela constância de onda, pô, tinha no mínimo 20 neguinho quebrando na água, aí quebrando. Às vezes por outros motivos, enfim, cada um seguiu por outro caminho, um estudou, enfim, outro fez outras coisas, mas, cara, o nível de surf em Torres sempre foi muito alto. E hoje, cara, tem o Gustavinho, tem o Kegelin, tem o Lui, que são os moleques aí da nova geração, e tá vindo outra molecada, e os caras estão surfando muito, entendeu? Cara, cada vez mais tá evoluindo, cada vez mais a galera tá treinando. Hoje o surf é um esporte olímpico. A galera está se profissionalizando cada vez mais, dentro e fora d'água, tanto com comportamento como através do surf, está surfando. Então, cara, é que nem tu falou, né? Ah, o esporte era mal visto. Talvez por isso a minha mãe, enfim, ou até outros pais, não queria que eu surfasse, enfim, por vários motivos, por medo, por enfim. E hoje o esporte, por exemplo, o grupo Surfar ali salva a vida de muito moleque, cara.
É verdade.
Deixa de estar fazendo coisa errada e está formando um cidadão, tá? Pô, através do surf está aprendendo a respeitar. Dentro da água o cara aprende muito os limites, cara, aprende a persistir. Então o surf ensina muito, cara. Qualquer esporte, né? Qualquer criança tem que praticar esporte, cara. Isso vai salvar a vida de qualquer um, com certeza. O surf não é diferente.
É verdade. Poxa, tanto que você vê a molecada quebra dentro e fora da água, que vai pra academia, se alimenta legal. Muitas vezes essa molecada do surf mesmo vai deixar de ir pra uma balada aí na noite aí, se meter com droga, essas coisas, porque no outro dia tem previsão de altas ondas, então o cara tem que treinar, o cara tá ali se dedicando a isso, né? Hoje a gente já vê que é possível. O Brasil tá sempre ranqueado aí, são vários campeões mundiais já. Tem campeões aqui que passaram no WQS.
A gente tem ícones, né? O Pedra foi WCT, né? Representou Torres aí muito bem. É um ídolo do Rio Grande do Sul, né, cara? No sul do Brasil, o Dyson também, Dyson Pereira, ídolo também.
E os caras seguem quebrando.
Os caras estão, né? Já não estão mais no ritmo de competição, os caras estão quebrando, quebrando, surfando muito, né, cara? Então. E eles também servem de espelho para aqueles que estão vindo. Para os moleques que estão treinando também. E os que já estão já competindo também são espelho para os mais novinhos. Então, cara, é um ciclo. E o surf, acredito, né? Já acredito não, né? Já se tornou, né, cara? O Brasil é o país do futebol. É, todo mundo. É. Eu acho que hoje o Brasil é o país do surf,
Com certeza.
cara. Parado, velho. Tem. Tu vê no Nordeste, no nosso caso, no Sul é mais difícil, né? Por conta do frio, precisa de roupa, precisa disso, precisa daquilo. Eu acompanho alguns moleques no Nordeste, cara. Cara, eles surfam o dia inteiro, cara. É um pacote de bolacha, água e não sai da água. É surf, não tem essa, cara. Não tem, cara, esses moleques tigados, cara. Então é isso aí, cara.
É isso mesmo.
Cada vez mais vai engrossar o caldo pros gringos,
Bem assim, bem assim. E aí, falar em engrossar o caldo, cara. Por exemplo, hoje, se uma pessoa quer. Eu sei a resposta já, porque eu tô direto aí, sei como é que
eu acho. Sim.
funciona, mas se uma pessoa tá vindo de fora aí, trouxe a pranchinha dela, fala assim, pô, ouvi lá o podcast ali, o Leandro Fuch falando do que altas ondas e tal. Como que a pessoa vai ser recebida quando ela chegar para fazer um surf em Torres aqui hoje? Existe muito localismo? Não existe? É tranquilo? Como que é?
Cara, existe, né? Qualquer lugar que você sabe chegar, enfim, né, cara? Antigamente era um pouco mais severo, vamos dizer assim, né? Cara, mas a galera. Hoje Torres é uma surf city, né, cara? A galera vive surf. Seja eu fotografando, o cara tem um comércio, o outro tem uma padaria, o outro tem. Então, o surf gira em torno de todo mundo que tá. Vamos dizer, uma boa parte que tá em Torres, né? Cara, aí, na moral, assim, todo mundo é bem recebido, cara, assim. A não ser que o cara chegue, às vezes, né, não chegar com respeito, como em qualquer lugar, mas eu, cara, não vejo mais isso, cara. Muito difícil, cara. Difícil mesmo. Todo mundo na água, na vibe boa ali, surfa, pega as ondas. E todo mundo tem para todo mundo, né, cara? Pô, tu vai surfar no Molles, a extensão do Molles no canto até o meio da praia, tem bastante espaço, né, cara? Dá para todo mundo se divertir, desde o cara que tem o um nível mais alto até quem tá começando a surfar. Então, isso tá bem legal, cara. Tá bem, o Swift tá proporcionando, Torres tá essa vibe legal, assim, sabe?
Ah, eu.
Bastante surf, bastante gente dando aula também. A galera que compete, tem mais alguns professores que dão aula também. Então, cara, surf é para todo mundo, não tem essa de, ah, sou local, tá? Normal, tem que ter um respeito, mas é para todo mundo também, né, cara? Todo mundo pode se divertir e pode surfar, né?
Com
Mas é
certeza.
natural, né, cara? Eu como vou te dar um exemplo, eu como, né, sou nativo, nasci e criado, eu sei como me portar em outro lugar, né, cara? Como chegar em outro pico, né, cara? Então tu vai chegando devagarinho, pô, tu já vai criando um, conhecendo um vínculo de amizade, a galera começa a te respeitar e assim vai, né, cara? Todo mundo se diverte e vai embora.
Tem que saber chegar, né? Não dá para chegar também. É o que eu sempre digo. Pô, você não quer ser mal recebido no lugar? Chega com respeito, né, cara? Você não vai chegar na casa de uma pessoa abrindo a geladeira e tomando leite no bico já, né?
Não, mas hoje tá, cara, muito tranquilo, cara. Antigamente já foi mais punk, assim, né, da galera, vamos dizer assim, ser mais, a galera mais velha já tinha essa mentalidade mais, tipo, ah, sou dono mesmo e não surfa aqui e acabou. Então, hoje tá, cara, bem tranquilo, todo mundo, acho que, no modo geral, né, todo lugar, né, cara, acho que deu uma amenizada, assim, né, cara.
Deu, a galera mais nova aí. Mas eu acho que também as pessoas aprenderam a chegar com mais, chegar mais um sapatinho, né? Não
Também,
chegar atravessando, né? Chega de boa. Pô, eu tive a sorte de poder surfar em toda a costa de Santa Catarina também, inclusive na Praia do Atalaia, né? Entrei com os locais lá.
pelo histórico, né,
É, pô, rapaz, é, tem o documentário no YouTube para quem quiser ver o que que é o localismo. É, tá, tem o documentário da Atalaia, procura lá localismo na Atalaia, documentário. É muito legal, assim, foi muito bem gravado e é isso também, a galera das antigas. Mas geralmente, pelo menos lá na Atalaia, rolava uma vibe que era a seguinte: os caras, quem descobriu as ondas ali foram os cariocas, depois os paulistas. E os caras começavam a surfar e cada vez que vinha trazia mais amigos, daí eles iam craudiando o pico. E quando os nativos começaram a querer surfar, os caras tiravam da água. Aí começou a gerar uma revolta dos nativos e os caras, ah é?
um atrito, né? Normal,
Então firmeza, agora vocês aqui não vão vir surfar no nosso pico. Então hoje em dia já não ocorre mais isso, como o Leandro falou, todo mundo é bem-vindo, só saber chegar, né? Você vê que a Torres é tão harmoniosa que até entre os fotógrafos. Vocês têm conexão, é todo mundo brother, você chega ali, é todo mundo amigo. Diferente da Costa Rica, quando eu morei lá, é, eu passei uma temporada na Costa Rica, não para surfar, só surfar, porque tive que trabalhar também no pico. Mas na beira da água você via que tinha treta entre fotógrafos, que os caras se brigavam por causa de imagem, era um canibalismo. Aqui não, cara, é uma harmonia. Então, assim, quem vier pra cá vai ser bem recebido, sabendo chegar também, né? Não vai também chegar esculachando, deixando lixo na praia, rabiando, entrando na onda de outras pessoas.
São coisas, né, vamos dizer assim, básicas, né, cara? Cuidar do pico, né? Tratar todo mundo com educação, cara, e vai embora.
É isso
Todo
aí.
mundo se diverte, todo mundo sai rindo da água com a cabeça feita, dando risada, e é isso.
Muito bom, isso aí. Cara, então assim, ó, a gente já tá aqui quase batendo uma hora. É sempre.
Cara, acho que não, mas a conversa vai, né? Rende,
Vai,
né?
cara. Vai rápido. Eu sempre tento segurar, assim, ó. Tá batendo 50 minutos ali. Vamos iniciando o nosso processo de finalização. Então, antes de iniciar esse processo, eu queria que você deixasse umas dicas para quem quer entrar na foto e no vídeo aí, seja no surf ou no esporte em ação em geral, assim, corrida, bike, escalada. Quais as dicas que você pode deixar para essa galera aí?
Cara, é legal às vezes, né, onde tu mora, tu procurar alguém que já trabalha com fotografia, às vezes, né, trocar uma ideia. Ou, hoje a internet tem muita meio de comunicação que tu consegue absorver conhecimento. E, cara, é ter a curiosidade de se instigar a aprender, cara, tudo que quiser fazer, vai embora, cara. Tem essa de ah, não consigo, não. Não, cara. Se tu quiser mesmo, né, fazer, trabalhar com isso, Vai ter espaço para ti, cara, em qualquer lugar, não tem essa.
Muito bom. Começa com a ferramenta que tiver em mãos, né? O cara às
Mas
vezes
a gente
acha.
está esperando o melhor momento. Ah, preciso ter o melhor equipamento, preciso ter isso, preciso ter aquilo. Não, cara. Vai, mete marcha e vai indo, cara. No meu caso, pelo menos, foi assim, né?
É,
Eu
mas eu
tinha
acho que da maioria.
uma Panasonic, aquela que abria a telinha assim, e eu, pô, comprei uma câmera top. Minha câmera
Zoom digital.
era horrível. Era o que eu tinha para fazer, cara. Daí comecei a fazer, comecei a editar meus videozinhos, brincando. E aí foi indo, cara. 1 ano, 2 anos, e aí quando vê, daí aconteceu, né? No meio do processo, o que aconteceu. E fui a fundo, cara.
Pois é, aí ó. Então, se for para listar uma dessas dicas, é acreditar no que você está fazendo ali. Começar com o que você tem em mãos e ir evoluindo ao longo do caminho, né, cara? Ter paciência também, que não adianta querer.
É, paciência, a maioria, principalmente no surf, né, cara? O que que acontece surf? A galera começa a surfar e acha que, ah, não, já vou. Não tem paciência no surf, já desiste, né? Às vezes tá surfando com equipamento errado, são uma série de fatores, né, cara? Mas nada, os caras insistem, né? Mete a cabeça, vai embora, cara. Tem que ter persistência e paciência, cara. Vai embora, é isso aí.
Muito bom. Então tá, Leandrão, vou começar a fazer aqui esse nosso encerramento então, para ficar um bom tempo aí de podcast pro pessoal ouvir e ficar feliz.
Mostra.
E então, antes de mais nada, eu quero agradecer a você por ter topado participar aqui, trocado essa ideia. Agradecer a todas as pessoas que ficaram com a gente aqui, que têm acompanhado. A gente tem recebido altos feedbacks aí de pessoas que estão acompanhando, inclusive já descobri agora que tem cerca de 10 países que brasileiros estão ouvindo, possivelmente, porque a gente faz em português, mas já 10 países streamando a gente.
Legal.
Então, o que não acontece é que as pessoas escutam, mas às vezes esquecem de assinar o canal ali, no canal Gui Outdoor lá no YouTube, esquece de se inscrever aqui também no podcast aqui, Rádio Outdoor no Spotify. Então, assim, se tá curtindo esse trampo que a gente tá fazendo, considera ir lá e dar umas 5 estrelinhas pra gente, se inscrever no canal, se inscrever no podcast, que ajuda bastante a entender se tá sendo legal ou não esse trampo que a gente tá fazendo. Então tá, dito isto, Leandro, tá aí o espaço para você deixar suas redes sociais, como que as pessoas te acham aí, como que vão conhecer seu trabalho e posteriormente te chamar para fazer uma surf trip aí, para ser fotografado por você. O espaço é seu.
Irado. Cara, primeiramente aí, queria agradecer o espaço, né, cara, contar um pouquinho da vivência, da trajetória, de como que é. E, cara, só agradecer mesmo. Em relação ali, como me achar, o meu Instagram é Leandro Fuch, não tem erro. É um carinha de capacete amarelo lá, único. E até, cara, comecei aos pouquinhos lançar os vídeos no YouTube, tem o canal também no YouTube. São as duas principais ferramentas, tem todos os contatos ali, que é o Instagram, a ferramenta hoje que o cara mais usa. E é isso, cara. Só agradecer mesmo o espaço aí, e tá irado. Espero que a galera tenha curtido aí, e tem bastante vivência, a gente está aprendendo bastante todos os dias, e vamos para a água, cara. Vamos chupar, né? Ser feliz.
Beleza pura, Leandro, valeu então, show de bola. Depois as redes sociais do Leandro vão estar aqui no descritivo do podcast, no descritivo do vídeo que vai ficar no YouTube também. Então é isso, galera. Para quem ficou até aqui, o nosso muito obrigado e até a próxima.